Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. O primeiro ponto da ordem do dia é aquele que diz respeito à confirmação da redação final do projeto de resolução 540-12 da segunda, de iniciativa do PSD e do CDS-PP, sobre a temática do nemato da Madeira do Pinheiro. Relativamente a esta redação final, creio que ela foi distribuída. Não sei se os senhores deputados não têm alguma referência que queiram fazer, se não, para podermos colocar à votação. Não tenho intervenções, colocava então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, está feita a confirmação da redação final. O ponto 2, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, solicitando audições com a Direção da Casa do Douro e a Comissão de Trabalhadores da Casa do Douro. Tenho o ponto 3, que é sobre a mesma matéria, mas para uma entidade diferente. Sugiro que possamos fazer a discussão conjunta dos dois pontos, se não virem nenhum inconveniente. Sendo assim, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Fonfa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só chamo a atenção que penso que não está cá representante nenhum do Bloco de Esquerda. Não é? É Paulo, desculpa. Não, estava a olhar. É que eu... Ele é que está deslocado. Não, ele é que está deslocado. Não, ele é que está misturado ainda agora.
Isto realmente é um bocado perigoso esta localização, mas enfim.
Mas vocês
sentia falta. Sentia a sua ausência nesta aula, porque acho que era aqui que devia. Bom, peço desculpa por esse lapso, mas realmente olhei para aqui e não senti essa falta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento que o Partido Socialista apresenta é do conhecimento dos colegas e a fundamentação que consta do texto, naturalmente, é aquela que sustenta a razão de ser e a oportunidade que entende o Partido Socialista para requerer esta audição, através, naturalmente, desta fundamentação que o nosso texto apresenta. A situação da Casa de Douro, a gravidade da situação da Casa de Douro, de justiça se diga que não é uma situação nova, não é? Aliás, tem uma história e antecedentes extremamente complexos. Reconhecemos também que é um dossiê complicado, um dossiê pesado, que tem atravessado vários responsáveis políticos, infelizmente ainda sem solução, mas o que é certo é que, neste momento, o Governo é quem tem a responsabilidade, na atualidade, o atual Governo, de responder a este problema também, bem como a todos os outros problemas do país e, concretamente, no setor da agricultura, a esta Casa de Douro. E o que se constata é que, envolvidos cerca de um ano e sete meses de exercício de governação e, nomeadamente, do Governo do Ministério da Agricultura, não há, até à data, a apresentação de qualquer proposta, nem qualquer evolução no que diz respeito a tratamento deste assunto por parte da atual Ministra da Agricultura. Além do mais, acresce ainda a esta situação a gravidade que se verifica com a situação perfeitamente dramática dos trabalhadores do quadro privado que continuam há mais de 30 meses, bem certo que não é só de agora, mas continuam há cerca de 30 meses sem receber qualquer salário. O Sr. Presidente da Casa de Douro, muito recentemente, de uma forma pública também, mais uma vez sublinhou a gravidade da situação. Por esse facto, ou por estas razões, entendo o Partido Socialista, que deveríamos começar rapidamente por ouvir, e é nesse sentido que o nosso requerimento é apresentado, para atualizar toda a informação sobre esta matéria à Direção da Casa de Douro e à Comissão de Trabalhadores e, na sequência destas audições, que se espera sejam, enfim, aprovada a sua realização pelos colegas deputados da maioria, a intenção é dar sequência a outras audições, nomeadamente ouvindo o Governo, sendo que, entretanto, há aqui um documento, um requerimento do Bloco de Esquerda que vai no sentido já de ouvir o seu Secretário de Estado da Agricultura sobre esta matéria. E, portanto, para já o nosso requerimento é este, ouvindo a Direção da Casa de Douro, ouvir a Direção da Casa de Douro e a Comissão de Trabalhadores, pelas razões que evocamos, e é nesse sentido que apelamos aos colegas deputados para que aprovem este requerimento, no sentido de atualizarmos informação e, naturalmente, percebermos que tipo de direção para o tratamento político e técnico desta matéria tem o Governo, uma vez que a situação é, de todo, cada vez mais complicada e dramática.
Muito obrigado. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. A Sra. Ministra da Agricultura tem-nos dito aqui, desde há vários meses, está encontrada por uma espécie de acordo de princípio entre a Direção da Casa de Douro e o Governo da República, uma solução ou pelo menos um começo de solução para a gravíssima situação institucional, económica, social que atravessa a Casa de Douro e atravessa há muito tempo, como se sabe. E tem dito que esse acordo de princípio está obstaculizado devido a objeções do Ministério das Finanças. Nós percebemos o desenho geral desse acordo de princípio, mas não percebemos exatamente todos os seus contornos. Portanto, seria uma espécie de trade-off entre estoques e dívidas, com algumas outras garantias do ponto de vista fiscal e outras que o Estado proporcionaria à entidade Casa de Douro, dado que ela tem uma natureza híbrida entre missões de serviço público e aquelas que relevam da sua vinculação regional. Aquilo que nós pretendemos, em rigor, e sem qualquer tipo de animosidade política ou partidária aqui, nestas circunstâncias, era tentar perceber da equipa governativa os detalhes do processo. Porque, na altura, a senhora Ministra da Agricultura até fez um desafio aos deputados aqui nesta comissão, dizendo, ainda em 2012, se nos ajudarem a resolver este problema, apresentem projetos de lei, etc. Ora, é muito difícil fazê-lo, mesmo para quem possa consultar fiscalistas, sem perceber com algum rigor o recorte do processo. E é nesse sentido, na continuidade de todas as audições, que acho que são todas bem-vindas, algumas emergem do drama social, são mais de 2 anos de salários em atraso, etc, etc. São circunstâncias muito complicadas que se estão a viver e, portanto, nós só podemos favorecer aqui na Casa da Democracia a recepção de todas as entidades. Mas pedia realmente à maioria que facilitasse a vinda de um membro da equipa governativa, para nós tentarmos perceber melhor que solução é esta, para onde é que ela se encaminha, como é que ela pode ser concretizada, que dignidade ela tem, capacidade de concretização também, porque estamos um pouco em branco em relação a isso tudo. Na anterior equipa governativa, antes da remodelação, não seria este o secretário de Estado. O exame que nós fizemos das atuais competências pareceu-nos que seria este o secretário de Estado. Mas se nos disserem da parte do Ministério que não é exatamente este secretário de Estado, nós não fazemos questão. Alguém da equipa governativa, não queremos chamar a Ministra em razão de só desta matéria, mas termos um membro da sua equipa que nos possa detalhar bem os contornos deste problema que estamos a enfrentar. E é sucintamente, tanto quanto posso, a justificação deste requerimento. Creio que ele tem toda a razoabilidade e espero que seja entendido exatamente assim, dentro da razoabilidade necessária.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Vamos então entrar no período de debate. Inscrições, faz favor, Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos dois requerimentos aqui apresentados, relativamente à mesma questão do que é a situação da Casa do Douro, há aqui duas situações, apesar de tudo, diferentes. Até pelo tom, eu queria primeiro pedir ao Bloco de Esquerda se não visse inconveniente nós pudéssemos fazer a votação desta questão do requerimento do Secretário de Estado da Agricultura para a próxima semana. Uma razão muito simples, Sr. Deputado Luís Fazenda, é que no desenho governamental, apesar de poder parecer que possa estar no Secretário de Estado da Agricultura, não há ainda competências delegadas por parte do Ministério no que diz respeito à Casa do Douro e, portanto, em princípio, segundo a informação que procurei, poderá na próxima semana existir já essa delegação de competências e, portanto, se não se importar, poderemos aqui fazer o adiamento desta questão do Sr. Secretário de Estado da Agricultura. Não tenho da parte do CDS nenhum tipo de inconveniente em que venha o Sr. Secretário de Estado da Agricultura a ser ministro relativamente a esta matéria. Acho que é fundamental que isso possa fazer. Agora, relativamente à questão da vinda da Comissão de Trabalhadores da Casa do Douro, não há também da nossa parte inconveniente nenhum que a Comissão aqui venha. Devo dizer que lamento é o tom como é apresentado aqui este requerimento de parte do Sr. Deputado Jorge Fão. É que dizer que não foi feito nada no último ano e meio relativamente à Casa do Douro, eu admitiria isto até dito pelo Partido Comunista, pelo Bloco de Esquerda, que não tiveram responsabilidades anteriores governativas, não posso aceitar que seja dito pelo Partido Socialista, que durante 7 anos não encontrou nenhuma proposta de solução para a Casa do Douro, muito pouco foi feito. Aliás, o próprio deputado Jorge Fão diz aqui, não fui eu que o disse, até porque não tenho esses dados, que os trabalhadores há 30 meses não recebem. Ora, 30 meses é desde agosto de 2010 e, portanto, é de um governo que se mantinha em funções do Partido Socialista que isto está a acontecer. E, portanto, parece que é querer fazer aqui uma desresponsabilização total do Partido Socialista relativamente a esta matéria e querer resolver o problema de uma forma de desresponsabilização, atirando para aquilo que são as grandes responsabilidades do Partido Socialista naquilo que foi a questão da Casa do Douro. Bem, entretanto, eu acho que se, embora estejam perfeitamente em condições de poder fazer a votação deste requerimento, mas se calhar valeria a pena fazermos a votação também do requerimento da Comissão de Trabalhadores, uma vez que o próprio Partido Socialista diz que isto que é num início de um conjunto de audições que pretende fazer a seguir. Então, se pudéssemos fazer isto também na próxima semana, muito bem, senão, da nossa parte, teremos em condições relativamente a este de votar este sem problema nenhum.
Muito bem, com este requerimento que o CDS coloca relativamente ao adiamento dos dois requerimentos, creio que de alguma forma prejudica também o debate que se pode fazer sobre esta matéria. Em todo caso, já tinha o deputado João Ramos inscrito, não sei se ele pretende intervir ainda, se não, faz favor. Bem, muito bem. Deputado Jorge Fofa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu naturalmente que não podia deixar de ser dois comentários ou três relativamente àquilo que foi a argumentação do deputado Abel Batista sobre aquilo que foi ou aquilo que é a razão de ser da apresentação deste requerimento e a forma como eu o fiz. Sobre a questão do adiamento, não vemos nenhuma questão, não vemos nenhum inconveniente. Parece-me razoável que se clarifique em primeiro a questão da delegação de competências e, em função disso, claro seja por parte do Ministério qual é o membro do Governo e, neste caso, do Ministério que tem a competência da Casa do Douro, portanto, parece-me bem. E também não nos levanta qualquer objeção que se entenda que isto deve ser reavaliado e reanalisado depois de clarificada a questão da competência por parte do Governo, não vamos nenhum tipo de objeção. Agora, eu acho que o deputado Abel Batista, relativamente à minha argumentação, não ouviu claramente o que eu disse. Primeiro, comecei por dizer que era um dossiê complexo, que se reconhecia que esta matéria se arrastava há bastante tempo, há muitos anos, que havia responsabilidades repartidas, nomeadamente pelo meu partido, pelo governo anterior. Não, eu disse responsabilidades repartidas, provavelmente não disse pelo meu governo ou pelo governo do Partido Socialista anterior. Mas disse dossiê complexo, arrasta-se há muito tempo, há efetivamente há 30 meses, se me quer dividir as responsabilidades, portanto serão 15 ou 16 do governo anterior e 15 ou 16 deste governo, mas não foi nesse registro que propusemos a questão, decididamente, nem de qualquer sentido de responsabilização, reconhecendo a complexidade disto. Parece-nos é razoável que, envolvido este tempo de responsabilidade governativa, se perceba efetivamente se há ou não há uma perspectiva de proposta. Como sabe, também não é verdade que se diga que o governo anterior não tentou encontrar e elaborar uma proposta de solução para o problema, que sofreu uma série de contestações e de discordâncias que ainda, neste momento, persistem, porque não são completamente esclarecidas. E, portanto, eu só queria realmente dizer que não foi minimamente nesse registro de responsabilização, foi no registro construtivo de tentarmos caminhar no sentido de perceber o estado atual da arte relativamente a esta matéria, ouvindo-os diretamente visados e, naturalmente, depois o membro do governo com a tutela e com responsabilidade. Portanto, foi esse o sentido do nosso requerimento e a oportunidade do nosso requerimento. Por outro lado, e voltando a sublinhar isto, não há nenhuma objeção em que eles sejam reavaliados na próxima reunião, conhecendo depois a distribuição da tutela da Casa de Douro na nova organização do Ministério da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, é muito breve. Eu aceito o adiamento da votação do requerimento e uma clarificação. Aliás, nós próprios, no Bloco de Esquerda, tínhamos debatido com isso e entendemos que não seria o Secretário de Estado das Florestas atual que estaria cometido a isso, porque a coisa relevava mais do desenvolvimento rural e de outras áreas. Seja lá como for, nós daqui a 8 dias, para a semana, poderemos votar independentemente do despacho de delegação de competências. Um elemento da equipa governativa, portanto, qualquer que seja. Se até lá não estiver esse problema resolvido, sugeriria. Ou então o Sr. Presidente, nos seus bons ofícios, avisar-nos ainda antes quem seja, mesmo que de modo informal, de maneira a podermos fazer corresponder a proposta à realidade da responsabilidade governativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que também num âmbito mais restrito ou mais amplo, teremos seguramente em condições de votar na próxima semana este regulamento. Senhores deputados, ainda antes de entrar nas audições que temos para esta tarde, apenas uma informação adicional relativamente a estas audições. A Confagri e a AJAP não estarão connosco farão chegar à Comissão depois um conjunto de contributos escritos que oportunamente depois também serão distribuídos pelos senhores deputados. Relativamente aos nossos agendamentos próximos, há a questão da visita da delegação à CISAP. Eu recebi, creio que todos os senhores deputados receberam um e-mail do senhor deputado Fernando Jus. Queria só dar aqui uma pequena nota, porque de facto aquilo que foi falado aqui na última reunião foi no sentido de os coordenadores se entenderem de qual o modelo da visita à CISAP. E depois da conversa que tive com os senhores coordenadores, pedimos que fizemos quase como convidados da CISAP, no sentido de termos uma delegação da Comissão que tivesse um membro de cada um dos grupos parlamentares de visita então a este certame. Foi este o enquadramento. Sr. Deputado Fernando Jus, faz favor.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a objetar ao critério que foi aceito pela Comissão. No meio que enviei a todos, disse lá também que gostaria de conhecer os critérios que levaram à adoção deste modelo. Se calhar são modelos, são critérios bem ponderosos que a CISAB aduziu para a sua delegação. Eu parecia-me a mim, e parece-me, que dada a importância, a relevância e o interesse daquele certame, que diziam lá a todos, quem quisesse ir, podia ir, ou devia ir. E também achei, e acho, que seria do próprio interesse, enfim, do certame, que a Comissão lá pudesse estar também. Mas parece que assim não é entendido, não sei se é pela Comissão ou pela organização, mas que tipo de argumentos é que foram usados? Porque a Comissão é muito extensa, é muito grande, não cabe, o certame tem pouco espaço para falar connosco, vai atrapalhar os serviços e a organização. Eu não sei o que é que foi, e tenho curiosidade por isso, porque uma coisa é ir lá, que cada grupo parlamentar mandar um deputado, outra coisa somos todos nós que estamos lá, e eu não sei se, por acaso, aquilo não é para profissionais, ou é melhor, só é para profissionais, mas se não fosse, eu tinha todo o gosto de ir lá, como cidadão, ver aquilo. Mas, por visto, não é assim. Eu gostava que me explicasse se é que tem argumentos, ou se tem informação, que da parte deles, por que razão é que ele não pode ir à Comissão toda.
Oh, Sr. Deputado, a ida à CISAB foi suscitada aqui pelo Sr. Deputado Jorge Fão, creio que em duas ocasiões diferentes. Nós nunca tivemos nenhum convite oficial por parte da organização para lá irmos. E por isso, como eu disse há minutos, quase que nos fizemos convidados para poder estar presentes neste certame. E da correspondência que foi trocada, foi aquilo que foi falado, foi haver uma delegação da Comissão com representação de cada grupo parlamentar na visita ao CISAP. E não tivemos mais nada do que aquela curta.
Portanto, não foi imposta por eles, foi por nós.
A curta e seca resposta que tivemos. Portanto, não houve mais nenhuma intenção por parte da organização. Isto
é,
de alargar.
A delegação é nossa.
É nossa, mas não houve, da parte da organização, qualquer ideia de alargar o âmbito, de poder proporcionar algum programa de visitas, rigorosamente mais nada. É aquela resposta curta e seca que foi distribuída por todos os senhores deputados.
Pois foi assim.
Obrigado. Relativamente ainda ao nosso programa de atividades, conto na próxima reunião ter distribuído por todos os senhores deputados pelo menos uma proposta de programa para a questão da política comum de pescas, que é uma das iniciativas que temos pendente, que depois gostaria também de recolher contributos por parte dos senhores deputados. Foi uma proposta que pedi ao deputado Ulisses Pereira, que já tinha dado um contributo também importante na primeira sessão legislativa relativamente a esta matéria, mas que deixarei à consideração dos senhores deputados para se poderem encerrar também esse programa. Alguma coisa mais que, entretanto, possa ir ocorrendo, faremos também, daremos disso conhecimento também à Comissão de Deputados, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, porque já devia ter colocado esta questão na sequência da intervenção do meu colega deputado Fernando Jesus, voltando a esta questão da visita à CISAB. Eu realmente, quando apresentei esta questão à Comissão, era, obviamente, no pressuposto de que a visita devia ser da Comissão Parlamentar, ou seja, de todos os deputados que integram e que manifestassem a vontade nesse sentido.
E eu não sei se esse é um cenário completamente fechado. Eu agora não percebi muito bem na sequência deste diálogo entre o Sr. Presidente e o meu colega Fernando Jesus. Ou seja, se efetivamente há uma restrição por parte da organização de que seja a comissão toda, ou melhor, quem da comissão entender, se essa é uma restrição colocada pela organização da CISAB, ou se essa é uma estratégia que, porventura, da nossa organização, a organização de trabalho, não é? É que eu acho que se isto é uma questão colocada como limitação da própria CISAB, eu acho que se devia pôr à consideração do plenário se com esta limitação a visita deve ser feita como uma delegação. Se porventura não é uma questão colocada de limitação por parte da CISAB, é uma questão da organização da comissão. Isso foi decidida já pelos colegas coordenadores e eu realmente não falei com o meu coordenador sobre o assunto. Enfim, o assunto estará ultrapassado. Precisávamos saber se realmente, eu queria mesmo saber se isto foi uma limitação da organização da CISAB ou se é uma organização de trabalho da própria comissão decidida pelos coordenadores. E aí o quadro é outro.
O Sr. Deputado, recorda-se quando trouxe o assunto à Comissão, trouxe-o a título individual e depois sujeitou eventualmente ao interesse da Comissão poder acompanhar nessa ida à CISAB. Havia dois modelos que abordámos aqui para se poder fazer a visita à CISAB, ou cada um dos grupos parlamentares e os senhores deputados de cada um dos grupos parlamentares faziam a visita ao certame a título individual ou inserido em cada um dos seus grupos parlamentares, ou podemos desencadear, a partir da Comissão, uma qualquer ida ao certame. Aquilo que ficou falado num primeiro momento foi de que os senhores coordenadores se entenderem sobre qual a forma para se poder contactar a organização. E dos contactos que eu tive e as respostas que eu obtive foi no sentido de haver uma representação de cada um dos grupos parlamentares, não da Comissão toda, mas da representação dos grupos parlamentares, para irem à CISAB. Foi nesse sentido que nós contactámos a organização e dizendo que haveria interesse por parte de uma delegação da Comissão visitar o certame, mas a partir daí não houve nenhum interesse da CISAP no sentido de alargar, de poder ir mais além do que aquilo que foi na altura falado. Aliás, eu não conheço sequer o programa da organização e confesso que estou muito pouco motivado para passar pelo certame. Mas, independentemente de tudo isso, foi o compromisso que obtivemos e foi a forma como nos comprometemos também com a organização. Senhores deputados, vamos então
ainda
fazer
está
aqui...
os grupos parlamentares...
O Dr. Jacarroas tem razão, os grupos parlamentares têm a indicação dos senhores deputados para ir e que ainda ninguém fez chegar à mesa...
A organização sabe que nós... continuamos interessados.
Quem são os senhores deputados que vão?
Exatamente.
Diga. Não.
É
23, 27, 28 e 29, não é?
Dia 27, às 14 horas. Dia 27 às 14 horas.
27 de janeiro às 14 horas. Eu espero que não deleguem todos no deputado Jorge Fão a representação da... Senhores deputados, fazemos só aqui uma breve suspensão dos nossos trabalhos para recebermos a ordem dos médicos veterinários, que é a primeira audição que temos.